no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Petrobras tem novo presidente.
José Mauro Ferreira Coelho toma posse e diz que a companhia aumentará a produção de petróleo nos próximos 5 anos em 500 mil barris por dia. Gabriela Noronha.
O novo presidente disse que a estatal vai continuar investindo no pré-sal e seguir com a venda de ativos, como as refinarias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Operação Semana Santa.
Polícia Rodoviária Federal está nas estradas, fiscalizando e orientando motoristas. Glauco de Queiroz.
Foi reforçada a fiscalização nos locais de trechos mais perigosos.
E novas ações da companhia Abril Verde Amarelo de reforma agrária.
Em Minas Gerais, presidente Jair Bolsonaro entrega titulação de terras a agricultores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Tomou posse hoje o novo presidente da Petrobras.
José Mauro Ferreira Coelho vai substituir o general Silva e Luna, que deixou o comando da estatal no mês passado.
José Mauro Ferreira Coelho foi eleito pelo Conselho de Administração para o cargo de presidente da Petrobras para mandato de 1 ano. Durante a cerimônia de posse nesta quinta-feira, o novo presidente disse que a estatal vai continuar investindo no pré-sal e seguir com a venda de ativos, como as refinarias. Segundo ele, a estatal deve aumentar a produção nos próximos anos, graças a desenvolvimentos tecnológicos e a política de gestão adotada nos últimos 5 anos.
A Petrobras aumentará sua produção nos próximos 5 anos em 500 mil barris de óleo equivalente por dia, com implantação de 15 novos sistemas de produção, sendo que 12 já estão contratados. Essa produção não seria possível se não fosse a competência adquirida pela empresa na exploração e produção de petróleo e gás natural em águas profundas e ultraprofundas. Também não seria possível se não fosse o novo modelo de gestão que a Petrobras experimentou a partir de 2017, permitindo que vultosos investimentos fossem realizados, em especial na região do pré-sal.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lembrou que o novo presidente toma posse em uma conjuntura global marcada por grandes desafios. O ministro destacou ainda o papel da Petrobras no Brasil.
A Petrobras tem um papel relevante a desempenhar, seja na geração de renda, empregos e oportunidades, contribuindo para a prosperidade nacional. Seja na garantia da segurança energética do nosso país, com provimento de energia de qualidade a preços competitivos aos consumidores. Seja no desenvolvimento de alternativas e tecnologias para o desenvolvimento sustentável do setor de petróleo e gás brasileiro.
Graduado em Química Industrial, José Mauro Ferreira Coelho tem mestrado em Ciências de Materiais e doutorado em Planejamento Energético. Ele ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Reportagem Gabriela Noronha.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem novo presidente a partir de hoje.
Carlos Baigorre tomou posse como novo presidente do Conselho Diretor da agência.
Baigorre, que é funcionário de carreira da Anatel, já atuava como conselheiro e foi relator do processo que definiu o modelo de internet 5G no Brasil.
Junto com ele, tomou posse hoje Arthur Coimbra de Oliveira, como membro do mesmo conselho.
Coimbra atuou por 10 anos no Ministério das Comunicações, onde foi secretário de Telecomunicações e também já teve passagens anteriores pela Anatel.
Ao dar posse aos dois nos novos cargos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, lembrou da importante tarefa de levar a internet 5G às escolas brasileiras.
Carlos Baigorre e Arthur Coimbra tiveram as indicações previamente aprovadas pelo Senado Federal.
Agricultores familiares de Minas Gerais, beneficiários da reforma agrária, receberam hoje o título de propriedade das terras onde vivem.
A cerimônia marcou o início da campanha Brasil Verde Amarelo, que pretende regularizar 50 mil propriedades rurais até o fim do mês.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos títulos.
No sítio do produtor rural Josemar Pereira, a criação de gado leiteiro é a principal atividade. As 55 cabeças produzem cerca de 230 litros de leite por dia. O produto é vendido para cooperativas da região. Depois de 20 anos no local, a família recebeu nesta quinta-feira o título de regularização. Josemar conta que agora, com acesso facilitado às linhas de crédito, a ideia é investir em melhorias.
A gente vai tentar investir em leite, em genética e leite, para melhorar o leite. Em seguida, aumentar a renda para ter mais conforto, melhorar em geral, né? Melhora tudo, né?
A concessão do título é a última etapa do processo de reforma agrária executado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Com a entrega do documento, o beneficiário tem a posse do lote de forma definitiva e pode ter acesso a créditos destinados à agricultura e pecuária. Nos últimos 3 anos, 8.200 pequenos agricultores de Minas Gerais, como Josemar, receberam um título. Em todo o país, foram 340 mil. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira da cerimônia para entrega de titulações na cidade mineira de João Pinheiro, com cerca de 55 mil habitantes.
O agricultor familiar é extremamente importante para nós brasileiros. É o que produz as mais variadas plantas agrícolas, que vão diretamente para as nossas mesas. E quando a gente titula uma terra, aquele assentado, ao ter a garantia que aquela propriedade é sua, que as benfeitorias que ali ele fizer ficará para seus filhos e netos. Eles produzem mais para todos nós.
O evento deu início à campanha Abril Verde e Amarelo, com uma força-tarefa para entrega de títulos de propriedade rural. E a expectativa é entregar 50 mil documentos até o fim do mês em todo o país. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, falou sobre a importância das pequenas propriedades rurais para a produção agrícola.
A hora que você prestigia a agricultura familiar, a hora que você prestigia o assentado, nós estamos prestigiando o verdadeiro agro do Brasil. E aqui está fincado o agro do Brasil, está aqui nessa região.
O governo federal mantém um programa chamado Titula Brasil, que conta com o apoio das prefeituras para facilitar o processo de regularização fundiária. A meta é regularizar as terras de 300 mil famílias. Para participar do programa, as prefeituras precisam acessar na internet o endereço gov.br/INCRA/Titula Brasil. De João Pinheiro, em Minas Gerais, Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do Auxílio Brasil para beneficiários com o número de identificação social NIS de final 1.
Neste mês, as 18 milhões de famílias atendidas pelo programa vão receber um total de 7 bilhões e 400 milhões de reais.
O Auxílio Brasil garante uma renda mensal de pelo menos R$ 400 a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.
As famílias beneficiadas são selecionadas automaticamente.
Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e atender aos critérios de inclusão no programa.
Também começou hoje o pagamento do Auxílio Gás para beneficiários com o NIS de final 1.
Neste mês, quase 5 milhões e 400 mil famílias vão receber o benefício.
O valor do Auxílio Gás corresponde à metade do preço nacional médio do botijão de gás de 13 quilos, pago a cada 2 meses.
Em abril, os beneficiados vão receber R$ 51,00.
Tem direito ao Auxílio Gás as famílias inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa e integrantes do benefício de prestação continuada.
Muita gente resolveu pegar a estrada para aproveitar o feriadão.
E a Polícia Rodoviária Federal está de olho nos motoristas com a Operação Semana Santa.
A fiscalização estará atenta para as principais infrações que podem resultar em acidentes graves.
A Operação Semana Santa começou na madrugada desta quinta-feira e vai até a meia-noite de domingo. O objetivo é prevenir acidentes nas rodovias federais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o risco é maior em feriados prolongados, já que o fluxo de veículos aumenta bastante. Para isso, foi reforçada a fiscalização nos locais de trechos mais perigosos. Os policiais vão estar de olho, principalmente nas condutas mais perigosas, conforme explica a chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no Distrito Federal, Mônica Pellegrini.
Ela vai ser intensificada nos principais pontos onde há maior fluidez do trânsito e onde há maior índice de acidentes. Nós vamos fazer fiscalização ostensiva com policiamento e rondas nesses pontos.
Agentes também vão verificar o uso do cinto de segurança e do capacete, se o transporte das crianças está adequado, além de coibir o excesso de velocidade e o uso do celular ao volante. O motorista Leonardo Teles concorda com a fiscalização.
Tem que fiscalizar, né? Na Semana Santa tem muita gente que sai e já sai bêbado, né? Pegar a estrada, é muito perigoso. Então, quanto mais segurança e fiscalização a gente tiver, melhor, né?
A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas fazer pausas em trajetos muito longos. O comerciário Aldanir Salvador, em viagem de Brasília para o Rio de Janeiro, segue à risca a orientação.
Você precisa renovar sua carga da bateria, né? Parar, tomar um café, esticar as pernas, isso é importante, sim.
Também serão intensificadas as ações para prender criminosos, recuperar veículos roubados, além de retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação. As ações da Polícia Rodoviária Federal estão alinhadas com o compromisso que o Brasil assumiu junto à Organização das Nações Unidas de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030. Em caso de emergências em rodovias federais, ligue para o 191. Reportagem Glauco de Queiroz.
Hoje é Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas.
A data marca as ações para prevenir a doença. E logo mais nós vamos falar da campanha lançada para conscientizar a população.
Os brinquedos estão entre os presentes favoritos das crianças.
Mas os pais devem ficar atentos sobre a procedência desses produtos.
No Porto de Santos, a Receita Federal apreendeu 60 toneladas de brinquedos que, se entrassem no país, iriam trazer prejuízos financeiros e problemas para a saúde das crianças.
Os brinquedos estavam em 4 containers que chegaram ao Brasil pelo Porto de Santos, em São Paulo. São 60 toneladas de produtos falsificados, com valores de produção bem inferiores aos das marcas originais. A apreensão faz parte da Operação Luneta 2022 da Receita Federal, que faz o monitoramento das importações que chegam pelo Porto de Santos. A mercadoria está avaliada em 15 milhões de reais e, segundo o delegado da alfândega, Fernando Amoedo, a entrada desses produtos traria um grande prejuízo ao país.
Prejuízo para a economia é enorme. Esse tipo de mercadoria falsificada, ela é pulverizada no mercado informal, ela não vai ter o recolhimento de tributos para municípios, para estados. É uma mercadoria que tira emprego, porque ela concorre ilegalmente com outras importações, outras fabricações nacionais do setor.
De acordo com o Sinésio Batista, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, o uso da tinta tóxica nos produtos falsificados traz prejuízos para a saúde das crianças.
O grande e maior prejuízo é contaminar a criança brasileira. O cádmio, o chumbo, o cádmio estraga o estômago da criança, o chumbo é cancerígeno e vários outros metais pesados que a criança vai ser objeto. Vai levar a boca, tem partes pequenas, ou seja, está tudo errado aqui.
Os importadores dos brinquedos serão notificados e devem ser processados pelo crime de contrabando. Os brinquedos falsificados serão encaminhados para destruição. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazi Brum.
Abrir uma empresa em menos de 24 horas.
Isso é possível devido ao Balcão Único, que integra dados do governo e coleta de todas as informações necessárias por meio de um mesmo formulário eletrônico.
Esta semana, 7 estados aderiram ao sistema: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Agora, o Balcão Digital está presente em 24 unidades da federação e pode ser acessado pelo site Portal Rede Sim. receita.fazenda.gov.br.
O coordenador do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, Frederico Cunha, explica que a redução do tempo na abertura de empresas foi possível graças à simplificação de normas e procedimentos.
Essas medidas consolidadas no Balcão Único nos permitiu que a gente chegasse a um tempo médio de abertura de empresas agora no final de mês, do mês de março, a 1 dia e 19 horas. Isso, gente, é praticamente um terço do tempo médio que a gente tinha ainda em janeiro de 2019, quando nós demorávamos mais 5 dias. E com a ampliação cada vez mais do Balcão Único e com a consolidação de todas essas medidas que eu citei aqui, a nossa expectativa é que a gente possa conseguir, ainda até o final desse ano, abrir empresas no país em menos de um dia.
Conscientização, educação e cidadania ambiental.
É o objetivo de acordo assinado pelo Ministério do Meio Ambiente com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas para o descarte adequado de embalagens.
Em alguns setores, o Brasil já alcançou índices de reciclagem acima de 90%, reduzindo o lixo e a emissão de gases na atmosfera.
Você sabe para onde vão as latinhas de alumínio que todo mundo joga no lixo? Em 2021, 98,7% delas foram recicladas aqui no Brasil, um total de 33 bilhões de unidades. O índice divulgado pela Associação Brasileira do Alumínio, a ABAL, é o maior já alcançado pelo setor. O secretário-executivo do Recicla Latas, Renato Paquet, destacou a importância do consumidor no processo.
Se não tiver a participação do consumidor no descarte adequado das embalagens, isso não vai chegar ao ciclo produtivo de novo para se tornar uma nova lata de alumínio. E hoje esse ciclo inteiro no Brasil ele demora somente 60 dias. A embalagem que você compra hoje na gôndola, em 60 dias ela já foi reciclada, envasada e chegou na gôndola de novo para você.
Mas não são só as latas que têm batido recorde de reciclagem no país. Segundo a vice-presidente da Ambiolook, Associação Ambiental para Coleta e Gestão do Óleo Lubrificante, Ayla Kipper, o Brasil é o país que mais recicla óleo lubrificante usado.
O óleo lubrificante usado tem essa dupla função ambiental, porque se ele cair, né, no meio ambiente, ele contamina mares, rios, solo, ar, se for queimado. E quando ele acontece a logística reversa e ele vai para o re-refino, ele retorna com uma função energética, que é se transformar num óleo básico e vai voltar para a cadeia do óleo lubrificante como um todo.
Para incentivar o descarte adequado do lixo e contribuir com as empresas que promovem a reciclagem, o Ministério do Meio Ambiente assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, ABIR. O objetivo é desenvolver ações e campanhas de comunicação para conscientizar as pessoas sobre a importância de separar os recicláveis. Foi o que explicou o presidente da ABIR, Victor Bica.
Primeiro passo para a gente ter um aumento da reciclagem, batendo uma destinação adequada dessas embalagens é fazer a coisa certa em casa, ou seja, separar, né, a parte orgânica da parte seca, que são as embalagens, e descartar a embalagem de maneira adequada, vazia, no local certo, fazendo com que depois o trabalho da cadeia da reciclagem se dê de forma organizada.
Também nessa quarta-feira, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma nova versão do SINIR, Sistema Digital de Informação, que integra dados sobre a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. É o SINIR+, que traz inovações como mapas em 3D e camadas de informação interativas. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou a importância da ferramenta.
Essa ferramenta é fantástica, ela traz toda uma estrutura para o investidor olhar para o Brasil e trazer solução ambiental lucrativa. Eu estou chamando de soluções climáticas lucrativas, lucrativas para o empreendedor, para as pessoas, para a comunidade e especialmente para o meio ambiente.
Por meio da ferramenta é possível conhecer de perto a realidade da gestão de resíduos, como unidades de triagem, reciclagem e tratamento. A nova versão do SINIR também permite a geração de relatórios instantâneos, além de painéis com informações úteis para gestores, investidores e sociedade em geral. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas.
A enfermidade, que pode afetar o coração e o sistema digestivo, tem como sintomas febre por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas.
O tratamento pode ser feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que também fornece de graça o medicamento.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância de prevenir a doença de Chagas.
O objetivo da campanha, em referência ao Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, é conscientizar e orientar a população para evitar o contágio pela doença.
Fiz um eletro e o médico disse que eu estava com doença de Chagas. Aí eu fui inserida num tratamento de ponta do ambulatório do Hospital das Clínicas e tem as restrições, mas eu tenho uma vida normal.
Segundo as autoridades em saúde, a prevenção começa dentro de casa com hábitos simples, como a limpeza do quintal, para evitar os criadouros do inseto barbeiro, um dos transmissores da doença de Chagas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, falou sobre a incidência da enfermidade no Brasil.
Atualmente evidencia a ocorrência de casos agudos, muitas vezes muito mais relacionados à transmissão envolvendo espécies silvestres infectadas pelo parasito, através da transmissão oral, pela ingestão de alimentos contaminados, particularmente isso relevante na região amazônica. A gente tem uma predominância ainda de casos crônicos, decorrente de infecções por décadas, e temos uma estimativa de aproximadamente de 1,9 a 4,6 milhões de pessoas infectadas atualmente, que representa cerca de aproximadamente de 1 a 2,4% da nossa população.
Dados do boletim do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos 19 anos, houve queda na taxa de mortalidade, mas ainda morrem 4 mil pessoas a cada ano no país por causa da infecção. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre os esforços para erradicar a doença no Brasil.
Já melhoramos as condições socioeconômicas, mas ainda persiste em função das desigualdades sociais, não só a possibilidade da transmissão habitual, como outras formas de transmissão, como transmissão oral, a questão congênita. É por isso que o Ministério da Saúde se compromete a continuar trabalhando para erradicar as várias formas dessa doença, que será possível pelo esforço do sistema de saúde, mas também pelo desenvolvimento socioeconômico, porque essa doença afeta regiões que têm o IDH menor.
O governo federal incluiu a doença de Chagas crônica na lista nacional de doenças graves e de notificação compulsória. Entre as ações de combate à doença está o apoio financeiro de 6 milhões de reais para o projeto Integra Chagas, que visa aumentar a oferta de exames e tratamentos na atenção primária. Tem ainda o projeto Cuida Chagas, voltado para mulheres em idade fértil e crianças. Reportagem Mara Kenupi.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em 2022, o Brasil comemora 200 anos de sua independência.
E há 100 anos, a versão completa do nosso hino nacional, com letra e melodia, se tornava oficial. A data foi celebrada esta semana.
O hino nacional é tocado nas mais diversas cerimônias brasileiras e em eventos esportivos e militares, junto com o hasteamento da bandeira.
Ele faz parte da identidade nacional brasileira.
Em setembro deste ano, completam-se exatos 200 anos do fim do período colonial e da independência do Brasil. O marco histórico, além de nos separar de Portugal, declarando a independência do país, trouxe soberania à nação e liberdade ao povo brasileiro. Nesta semana, comemoramos também o dia de um dos símbolos mais conhecidos de nossa sociedade, o hino nacional. A melodia foi criada pelo maestro Francisco Manuel da Silva. A composição instrumental do hino era tocada no período do Brasil Império, como explica o historiador Carlos André de Aquino.
Primeiro surge a música, né, a melodia e todo o acompanhamento, que era inclusive um hino de caráter marcial para ser tocado e executado por bandas com essas características. A primeira execução que se tem registro do hino nacional é, sobretudo dessa parte melódica e harmônica dessa construção do século XIX, ela tá voltada lá para o dia 13 de abril de 1831, exatamente um momento marcante na história do Brasil que marca exatamente o retorno de Dom Pedro I a Portugal logo após a abdicação do trono do Brasil.
Em 1909, o poeta Osório Duque Estrada compôs a letra do Hino Nacional Brasileiro, mas a versão só se tornou oficial em 1922, na gestão do presidente Epitácio Pessoa. Com melodia inconfundível, o hino nacional emociona milhares de brasileiros quando cantado em cerimônias e eventos esportivos dentro e fora do Brasil. Reportagem Lani Barreto.
Atenção, estudantes que querem pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano.
O prazo para fazer a solicitação vai até amanhã, às 11h59 da noite.
E quem teve isenção no ano passado, mas precisou faltar às provas, também pode apresentar a justificativa até amanhã para pedir isenção novamente este ano.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite pra você. Amanhã, Sexta-feira Santa, não tem Voz do Brasil. A gente volta segunda-feira.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que a autoridade fiscal pode anular atos praticados para dissimular tributo.
STJ decide que amante não pode ser beneficiária de seguro de vida instituído por homem casado.
Justiça de Santa Catarina autoriza pagamento a credores do frigorífico Chapecó.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo decidiu, em sessão virtual, que a autoridade fiscal pode anular atos praticados para dissimular tributo.
Para o colegiado, a previsão do Código Tributário Nacional não ofende os princípios da legalidade da separação dos poderes. Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, contra um artigo de uma lei complementar de 2001 que altera o Código Tributário Nacional. Entre outros pontos, a Confederação alegava que o dispositivo questionado permite à autoridade fiscal tributar fato gerador não ocorrido e previsto em lei. Mas, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia, e manteve a validade de dispositivo do Código Tributário Nacional que permite à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
O seguro de vida não pode ser instituído por pessoa casada em benefício de parceiro em relação concubinária.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um segurado convivia com a concubina e também com a esposa. Ele instituiu o seguro de vida apontando a companheira como beneficiária ao lado do filho que teve com ela, o qual foi indicado como segundo beneficiário para receber toda a indenização se a mãe não obtivesse a parte dela. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o pagamento à amante do falecido. Já a quarta turma do STJ, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial da viúva. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a jurisprudência do STJ veda que a concubina seja beneficiária de seguro de vida instituído por homem casado e não separado de fato. Mas, de acordo com a ministra, como a designação da concubina na apólice foi inválida, o pagamento da indenização deve respeitar a indicação do falecido, ou seja, para o filho de ambos.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que negou o pedido de indenização feito por um mecânico da Vale, em Vitória, Espírito Santo.
O empregado diz que foi afastado das atividades e encaminhado para tratamento psicológico, mas foi demitido antes que estivesse recuperado.
O pedido do trabalhador foi negado em primeira e segunda instâncias. Na avaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o tratamento psicológico teve origem no sequestro de um parente do empregado.
A decisão ressalta que a prova técnica afastou qualquer relação entre doença e as atividades desempenhadas.
Justiça de Santa Catarina autoriza pagamento a credores do frigorífico Chapecó, um dos maiores do país.
O processo do pedido de falência da empresa tramita há 18 anos. Marcela Luiza.
A decisão tomada na última quarta-feira pela terceira vara civil da comarca de Chapecó, em Santa Catarina, foi considerada importante e rara. A justiça autorizou o pagamento dos chamados créditos quirografários, aqueles em que os credores não têm qualquer espécie de preferência legal ou garantia. A próxima fase é a apresentação de uma proposta de rateio para os pagamentos. Na época da abertura do pedido de falência, a empresa informou que tinha dívidas com 4 mil empregados, 1.300 pequenos e médios credores, além de 22 instituições financeiras.
A Justiça do Acre condenou um homem por ostentar arma de fogo em posto de gasolina, enquanto estava em estado de embriaguez. Ele terá que prestar serviços à comunidade por 2 anos, além do pagamento de 3 salários mínimos.
A polícia confirmou que o homem estava visivelmente com a capacidade psíquica abalada.
Ele registrou a pistola que tinha comprado para a prática de tiro esportivo, mas ainda não tinha autorização legal do porte de arma de fogo.
O juiz determinou o envio da arma apreendida para o Exército Brasileiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso deve promulgar nos próximos dias PEC que dispensa de responsabilização entes que não aplicaram o mínimo em educação durante a pandemia. O Senado vai comemorar os 49 anos da Embrapa em sessão especial. Nilda Gondim incentiva jovens de 16 e 17 anos a tirar título de eleitor para votar ainda este ano. Boa noite. O Congresso Nacional deve promulgar nos próximos dias a emenda à Constituição que dispensa de responsabilização os estados, o Distrito Federal e os municípios que não aplicaram um mínimo constitucional na área de educação por causa da pandemia. Pela PEC já aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, os gestores não poderão sofrer sanções pelo descumprimento da aplicação em 2020 e 2021, mas os recursos não empregados nesse período deverão ser realocados até 2023. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Os deputados aprovaram a PEC que exime de responsabilização administrativa, civil ou criminal os estados, o Distrito Federal e os municípios e seus agentes públicos que não aplicaram o mínimo constitucional de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Durante a votação no Senado em setembro do ano passado, a relatora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, enfatizou que os recursos não gastos deverão ser usados até 2023.
A PEC não visa o descumprimento do mínimo constitucional vinculado à educação. Estamos assegurando que a compensação financeira desses recursos que não foram investidos em 2020 e 2021 seja feita até 2023.
A promulgação da PEC deverá ser feita nos próximos dias em sessão do Congresso Nacional.
A comissão de juristas, criada para atualizar as regras processuais, dividiu os trabalhos em 2 grandes áreas temáticas, administrativa e tributária. A subcomissão para os processos administrativos vai se concentrar na revisão dos instrumentos, regulação e modernização. Repórter Roberto Fragoso.
Os processos administrativos podem ser reunidos em 4 grandes grupos. Os sancionadores, que lidam com a conduta de agentes públicos, os regulatórios, que analisam setores regulados como telefonia, transporte e energia elétrica, os de supervisão, que protegem áreas de interesse público como a concorrência e o sistema financeiro, e os processos de solicitação, onde o cidadão busca algum benefício, a exemplo da aposentadoria. Uma comissão de juristas no Senado debate a atualização dos processos administrativos e tributários. Cada tema vai ser discutido em uma subcomissão, como explicou a presidente do colegiado, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa.
Eu penso que assim seja possível trabalhar com maior agilidade, com maior celeridade, e no fim, obviamente, todos terão condição de examinar o que os demais, a outra subcomissão também terá feito.
A subcomissão dos processos administrativos vai ser conduzida por Walter Schwenkner, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, e vai se concentrar na revisão do ato administrativo e dos processos sancionadores, na criação de regras para análise de impacto regulatório e omissão do agente público, além do aprimoramento do processo digital.
Uma sessão especial no Senado vai comemorar os 49 anos da Embrapa, celebrado em 26 de abril. A data da homenagem ainda será definida. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Criada em 26 de abril de 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é referência em pesquisa no Brasil e no mundo e será homenageada a pedido do senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí. Na avaliação do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, que apoiou a homenagem, a Embrapa promoveu o desenvolvimento do país.
Sem a Embrapa, a sua vasta equipe de cientistas, pesquisadores, tecnólogos, técnicos e demais colaboradores, o nosso país dificilmente, diria, jamais teria transitado da monocultura do café para se transformar no maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango, aliás, todas as proteínas animais, café e o segundo maior de milho, além de ocupar sempre entre as cinco primeiras posições na produção de inúmeras outros itens.
Também o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, ressaltou o papel da Embrapa.
Nós sabemos que a produção do Brasil hoje, ela na verdade assusta o mundo. A Embrapa é o largo estuário de todas as pesquisas que o mundo, inclusive, copia e busca.
Para o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a Embrapa merece a homenagem.
Deveríamos aqui diariamente parabenizá-la, porque se temos hoje uma balança comercial positiva, se deve à Embrapa, não tenha dúvida disso.
A data da sessão ainda será marcada.
E o Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar do Mato Piba, que vai atuar na defesa dos interesses dessa região dos Cerrados, que abrange os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que se destaca pela produção de grãos, como lembrou o senador Everton, do PDT do Maranhão.
É importantíssimo que o Mato Piba hoje é a última fronteira agrícola do mundo e está aqui no Brasil. São os estados aí do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia.
O Senado aprovou o acordo de cooperação em pesquisa militar entre o Brasil e os Estados Unidos. O tratado inclui colaboração, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia avançada de componentes e protótipos. Repórter Pedro Pincer.
O acordo também abrange o compartilhamento de informações para a cooperação de iniciativas militares de ambas as partes e formação de grupos de trabalho para explorar, estudar e apresentar questões mais específicas ou para harmonizar os parâmetros de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia militar. O relator, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação do acordo.
Do campo de atuação do acordo e dos futuros acordos de projeto abrangerá a colaboração em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia militar mediante iniciativas referentes a pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento avançado de componentes e protótipos, demonstrações de tecnologia, protótipos de sistema, empréstimos de equipamentos e material e outras medidas para promoção do desenvolvimento tecnológico militar conjunto das partes.
Também foi aprovado o acordo de cooperação entre Brasil e Angola na área de defesa. Os acordos com estadunidenses e angolanos seguem para promulgação.
Os senadores aprovaram também um projeto que cria o diploma Paul Singer de Economia Solidária. A homenagem será concedida todos os anos para pessoas ou organizações que se destacarem na área. Repórter Rodrigo Rezende.
O economista Paul Singer foi professor da Universidade de São Paulo até sua aposentadoria compulsória e cassação dos direitos políticos em 1969. Ele sempre atuou na área da economia solidária até o seu falecimento, em 2018. De iniciativa do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o diploma Paul Singer vai premiar até 5 pessoas ou organizações que atuem na economia solidária.
Paul Singer era um dos grandes estudiosos, ele sempre apostou muito, dizendo que esse era um caminho para reativar e aquecer emprego.
Os premiados com o diploma Paul Singer serão definidos por uma comissão formada por representantes de todos os partidos do Senado.
A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, conclamou todos os jovens brasileiros com 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor. Ela ressaltou a importância da participação deles na construção da democracia. Imprescindível à formação de uma sociedade mais moderna e plural, disse a senadora. Nilda destacou também a campanha Jovem Eleitor, lançada em março pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de convencer os que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto e da participação no pleito eleitoral. De acordo com ela, a campanha foi um sucesso e precisa se consolidar e continuar conscientizando os jovens.
De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, até fevereiro, pouco mais de 834 mil adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram um título de eleitor, o equivalente a apenas 13,6%. Outros dados apontam ainda que o eleitorado dessa faixa etária encolheu 62% entre os anos de 2002 a 2022.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os jovens com 16 e 17 anos podem tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova mudanças no ProUni com aumento de beneficiados e uso de vagas remanescentes.
Especialistas apontam necessidade de menos partidos no sistema semipresidencialista.
Valores dos precatórios relativos ao Fundef deverão ser repassados aos professores.
Boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que regulamenta o uso dos recursos não aproveitados do Fundeb e do extinto Fundef para o pagamento do magistério na educação básica da rede pública de ensino. A reportagem é de Carla Alessandra.
A partir desta semana, os recursos de ações judiciais relativas aos repasses através de precatórios da União para a Educação deverão ser repassados para os professores. A proposta de origem da Câmara dos Deputados foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e permite o rateio desses recursos entre os professores que estavam na ativa na época das ações judiciais. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o rateio é justo, porque esses profissionais foram prejudicados com repasses errados por parte da União para o então Fundef.
São muitos anos de aguardo, são muitos anos de debate, de luta, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, para que essas dívidas sejam ressarcidas. O rateio é legal. O rateio do que não é utilizado dos recursos do Fundo da Educação é legal. A aprovação desse projeto, ela garante perenidade, tranquilidade, né, para futuras dificuldades no rateio dos recursos do fundo, para que não haja dúvidas nem judicializações.
Mas, para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de São Paulo, a proposta renegocia uma dívida antiga que já foi admitida pela União e não deveria mais ser objeto de novas determinações.
Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a União fez repasses incorretos aos municípios do valor do Fundef. Depois, foi reconhecido na Justiça que a União fez esse cálculo errado e foram emitidos precatórios. O problema é que a gente está agora criando uma nova regra em cima desse pagamento dos precatórios para beneficiar o corporativismo da educação. Por que isso? Porque o que a regra do Fundef dizia era que 60% do valor do repasse do Fundef deveria ir para a folha de pagamento. E o que está sendo falado agora é que também 60% do valor do precatório também tem que ir para os profissionais da educação, os professores, no caso.
A nova lei determina que o pagamento deve ser proporcional à jornada de trabalho e aos meses de exercício do magistério e que o pagamento de caráter indenizatório não vai ser incorporado à remuneração dos servidores ativos ou à aposentadoria dos inativos. Em caso de descumprimento da lei, a União suspenderá futuros repasses a estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação. Ailton Freitas, do PP de Minas Gerais, comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que anistia municípios e estados que não aplicaram os percentuais mínimos de gastos em educação em 2020 e 2021 devido à pandemia. De acordo com o deputado, a medida vai permitir a recuperação de 8 bilhões de reais para serem aplicados exclusivamente na educação até 2023.
Ailton de Freitas também registra o Dia do Prefeito comemorado em 11 de abril. o deputado exalta a importância do gestor público na busca por melhorias sociais para cada município brasileiro, mesmo com todas as adversidades que o país enfrenta.
Carlos Henrique Gaguim, do União do Tocantins, também celebra a aprovação da PEC que flexibiliza gastos na educação em 2020 e 2021 devido à pandemia. Segundo ele, seria inadmissível responsabilizar governadores e prefeitos pelos efeitos da crise sanitária, obrigando-os a cumprir o mínimo de investimentos em educação previsto na Constituição.
Carlos Henrique Gaguim destaca a mobilização dos prefeitos dos municípios do Tocantins e dos deputados em favor da aprovação da matéria.
Saúde.
Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que, em cada 64 nascimentos, uma criança será diagnosticada com transtorno do espectro autista. Segundo Davi Soares, do União de São Paulo, o governo precisa desenvolver políticas públicas para garantir uma melhor qualidade de vida a essas pessoas.
Davi Soares sugere a implementação da terapia ABA, que consiste no ensino intensivo das habilidades necessárias para que o indivíduo diagnosticado com autismo se torne independente. Ele argumenta que não são necessários recursos públicos para implementar o método, apenas força de vontade e empenho.
Fernando Rodolfo, do PL, pede que o governo de Pernambuco tenha mais sensibilidade em relação à saúde pública no estado. Ele alerta que Caruaru, maior cidade no interior, e Garanhuns, importante município do Agreste Meridional, sofrem com a falta de médicos e equipamentos. De acordo com o deputado, a culpa é também das gestões municipais.
Fernando Rodolfo relata episódio ocorrido no último final de semana em que uma criança precisou buscar atendimento em Recife após constatar a falta de ortopedista e de ambulância na UPA de Caruaru. Sobre Garanhuns, o parlamentar afirma que a cidade não possui UTI neonatal. Ele promete destinar recursos de emendas para o Hospital Infantil Municipal.
Política.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, condena a compra de 35 mil comprimidos de Viagra da farmacêutica Pfizer pelas Forças Armadas. Ele lembra que, durante as investigações da CPI da pandemia, a empresa foi ignorada pelo governo federal, mesmo após enviar mais de 100 e-mails com o objetivo de acelerar a compra de vacinas contra a Covid-19.
Hélder Salomão lamenta que, depois de comprar leite condensado, picanha, salmão e cerveja, as Forças Armadas tenham gasto dinheiro público na compra de remédios para disfunção erétil.
Léo de Brito, do PT do Acre, também lamenta que as Forças Armadas tenham autorizado a compra de 35 mil comprimidos para disfunção erétil. Ele classifica o episódio como escandaloso e acrescenta que também foi aprovada a compra de remédios contra a calvície.
Léo de Brito afirma que, embora o presidente Jair Bolsonaro diga que seu governo não tem corrupção, a cada semana aparecem novas denúncias contra a gestão federal. O deputado lembra que, além da acusação da compra de Viagra, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu demissão após ser acusado de favorecer aliados do Planalto.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a declaração do ex-presidente Lula de que a pauta familiar é ultrapassada. O deputado argumenta que a família é a base da sociedade e que defender sua integridade é o caminho para um futuro melhor.
Luiz Lima acusa o líder petista de fazer um discurso militante que leva em consideração apenas a vontade de vencer as eleições. Na visão dele, é triste ter um candidato à presidência da República que não valoriza a família.
Segundo José Guimarães, do PT do Ceará, quem defende a família não pode defender o governo Bolsonaro. O parlamentar cita dados da pandemia e afirma que a gestão federal, se não patrocinou, pelo menos omitiu-se e retirou das famílias brasileiras mais de 650 mil pessoas mortas por causa da Covid-19.
José Guimarães rebate as acusações de que o ex-presidente Lula não gosta da família brasileira. De acordo com o parlamentar, se isso fosse verdade, o líder petista, quando esteve à frente do Executivo Nacional, não teria tirado tantas famílias da linha da miséria.
Justiça.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, repudia a reportagem da Folha de São Paulo, mostrando estudo segundo o qual Jesus Cristo teria sido violentado sexualmente antes de ser crucificado. Segundo o deputado, o jornal esperou a chegada da Semana Santa para tentar propagar teorias que depreciam a história de Jesus.
Júlio César Ribeiro recorda que o Brasil tem uma população majoritariamente cristã e que a matéria é um desrespeito à fé dessas pessoas. O parlamentar sugere ao jornal que busque informar os leitores de maneira mais respeitosa.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que entrará com uma ação contra a cantora Daniela Mercury por desrespeitar a fé cristã e dizer que Jesus Cristo era gay. O deputado também informa que entrará com uma representação na Justiça Paulista e na Procuradoria-Geral da República contra o jornal Folha de São Paulo.
O jornal publicou uma matéria alegando que Jesus Cristo teria sofrido abuso sexual antes da crucificação. Segundo o Tony de Paula, a fala de Daniela Mercury e a matéria da Folha são patrocinadas por movimentos de esquerda que veem na igreja um obstáculo para o avanço do marxismo e da ideologia de gênero no país.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, se declara defensor de Jesus Cristo e ressalta que não admitiria qualquer ofensa a ele ou a alguma religião. Por isso, o deputado salienta que um vídeo divulgado recentemente em que a cantora Daniela Mercury teria chamado Jesus de gay foi manipulado e se trata de uma fake news.
Pastor Sargento Isidório garante que mantém bons amigos de direita e de esquerda no meio político brasileiro. Mas ele salienta que sempre pregará contra a ideologia de gênero, o casamento homoafetivo, o aborto, a liberação de drogas ou armas e a corrupção, respeitando a religiosidade e a individualidade de cada um.
Eleições. O Conselho Consultivo aponta a necessidade de menos partidos no sistema semipresidencialista. Mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
Membros do Conselho Consultivo do Grupo de Trabalho da Câmara que analisa a adoção do semipresidencialismo no Brasil afirmaram que são necessárias novas reformas que reduzam a quantidade de partidos atual. Hoje existem 23 partidos com representação na Câmara e os especialistas acreditam que isso inviabiliza tanto o sistema de governo atual quanto uma reformulação de característica parlamentarista, como a que está sendo proposta. O conselheiro Erival Ramos, professor de Direito da USP, afirma que a cláusula de desempenho em vigor é uma fórmula artificial para reduzir o número de partidos. Esta cláusula, que vem sendo aplicada progressivamente até 2030, fixa percentuais mínimos de votação para que o partido tenha direito a recursos do fundo partidário. Erival Ramos defende o modelo majoritário para a votação de deputados, com o objetivo de reduzir de maneira significativa o total de partidos. No modelo proporcional atual, os deputados são eleitos conforme a votação geral dos seus partidos. No majoritário, o país é dividido em distritos e os mais votados em cada distrito são eleitos. Isso tenderia a simplificar as escolhas, segundo o professor. Como os chefes de governo, tanto no presidencialismo quanto no semipresidencialismo, precisam ter maioria no Congresso para aprovar os seus projetos, reduzir o total de partidos, segundo ele, facilitaria a governabilidade. A conselheira e ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, também defendeu alguma reforma do sistema partidário.
Este número exagerado de partidos políticos não permitiria a formação de um regime de formatação ou natureza parlamentarista. Seria realmente um caos.
Para o conselheiro Jorge Galvão, procurador do Distrito Federal, o sistema de votação proporcional tem a vantagem de equilibrar as preferências políticas, evitando polarizações que podem se revelar autoritárias. Mas o professor Erival Ramos acredita que o autoritarismo pode ser evitado com o semipresidencialismo, onde o chefe de governo é o primeiro-ministro e o presidente eleito é o chefe de Estado, ou seja, as Forças Armadas estariam subordinadas ao presidente.
O que evitará golpe no Brasil é a profissionalização das Forças Armadas, a sua submissão a alguém que não participa do jogo político e a proibição de militar da ativa ocupar posto no governo.
O deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, disse que será necessário reformular também a elaboração do orçamento para que o novo sistema dê certo.
Porque se a gente não fizer uma reflexão no orçamento, a gente muda para o semipresidencialismo e o problema da formação da maioria com a cola que forma a maioria vai continuar sendo fatias orçamentárias e a gente não consegue ter projeto de país, não consegue ter política pública, não consegue ter investimento, porque o pouco que sobra do orçamento fica fatiado e direcionado para a formação da maioria parlamentar.
O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, coordenador do grupo, voltou a enfatizar que o semipresidencialismo tornará os parlamentares corresponsáveis pelo governo, porque dependerá deles a continuidade ou não do primeiro-ministro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Ayrton Faleiro, do PT, cobra do governo Bolsonaro melhorias na BR-155, que corta o sul e o sudeste do Pará. Segundo ele, o número de buracos ao longo da rodovia reflete o abandono do poder público federal. O parlamentar lembra que, além de fazer a ligação da região sudeste com o Pará, a estrada é um importante corredor para o transporte de minério.
Ayrton Faleiro destaca encontro com lideranças de municípios próximos da BR-155 no último final de semana. De acordo com o congressista, a população relata que nunca se sentiu tão abandonada pelo governo federal. Ele pede providências e promete continuar lutando em favor do povo paraense.
Trabalho.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, presta solidariedade aos servidores do Banco Central que estão em greve por melhores salários desde o dia 1º de abril. A deputada afirma que, apesar de eles reivindicarem um reajuste abaixo da inflação acumulada, o governo federal insiste em não negociar com a categoria.
Érica Cocai lembra que, além de terem criado o PIX, os servidores do Banco Central são responsáveis pela elaboração das estatísticas necessárias para o balizamento de todas as políticas monetárias para o desenvolvimento do Brasil. A congressista pede que o governo Bolsonaro trate com mais seriedade as reivindicações da categoria.
Votação.
Os deputados aprovaram mudanças no ProUni com aumento de beneficiados e uso de vagas remanescentes. O repórter Antônio Vital explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que muda as regras do programa Universidade para Todos, o ProUni. Entre outras mudanças, permite a oferta de vagas em faculdades particulares para alunos que estudaram em escolas particulares sem bolsa de estudo integral. Mas esses estudantes que até a edição da MP não poderiam ser beneficiados pelo programa terão que atender os outros critérios que permanecem válidos, como ter renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, no caso de bolsa de estudo parcial, ou de até 1,5 salário mínimo para poder ter direito à bolsa integral. E eles ficarão no fim da fila de classificação do programa, depois de pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes que tenham cursado integralmente ou parcialmente o ensino médio em escolas públicas. A MP também separa a quantidade de bolsas destinadas a cotas para pessoas com deficiências das cotas socio-raciais, como as destinadas a indígenas e negros. O número de vagas será baseado no cálculo da proporção de cada uma dessas categorias na população, de acordo com o IBGE. E o relator da medida, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, acrescentou um novo grupo de cotistas com direitos a vagas: os estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar e institucional, uma sugestão do governo. As regras para acesso a essas bolsas ainda serão definidas pelo Poder Executivo. A medida também permite que as faculdades ofereçam bolsas de estudo integrais, ou de 50%, em número além do previsto no termo de adesão ao programa. Todas essas medidas foram consideradas positivas pela maioria dos deputados. Para o relator, deputado Átila Lira, as mudanças permitem o uso de vagas remanescentes que ficaram ociosas.
O ProUni chegou a atender até 2018 2,5 milhões de alunos. O programa atendeu 80% das vagas, 20% ficaram remanescentes e que poderão ser bem aproveitadas agora com esse novo regramento. Esse é o maior programa social efetivo, com eficácia e de benefício social.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou o aumento de vagas e a manutenção do critério de renda para as bolsas.
Primeiro, que se mantém o critério da renda. Segundo, que há uma flexibilidade com relação à pessoa ter cursado ou não no ensino básico escolas particulares, mas é o último critério. Portanto, ficam apenas as vagas remanescentes. E há vagas remanescentes, como foi dito pelo relator, 20% para as bolsas integrais e por volta de 60% para as bolsas parciais, 50%.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, foi na mesma linha.
Hoje, já oriundo do setor privado, os alunos que lá participam com bolsa integral já têm acesso ao ProUni. O que nós estamos permitindo é de que aqueles que também não têm bolsa integral passarão a ter também o direito de fazer isso, preservando, esse é ponto importante, preservando que a renda per capita não exceda os 3 salários mínimos.
A MP mantém regras como a proibição de acúmulo de mais de uma bolsa por estudante ou a proibição de concessão de bolsa em faculdade particular para quem já cursa ensino superior em universidade pública. Quem já é beneficiado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, poderá receber bolsa do ProUni se for para o mesmo curso, local e faculdade. E a MP abre uma exceção à regra que proíbe a concessão de bolsa para quem já tem curso superior. Se alguém tiver um bacharelado e quiser fazer uma licenciatura para virar professor, poderá ter acesso ao benefício. O ProUni foi criado em 2005 e prevê a oferta de bolsa de estudos para estudantes de graduação em faculdades privadas em troca de isenção de tributos como imposto de renda, CSLL e PIS/COFINS. A MP que muda as regras para concessão de bolsas segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. A você uma ótima noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.